Dessa musiquinha, essa mesmo. É o ovinho. Eu vou colocar de novo pra vocês. Ó. Peraí. Não é nervoso. Ó. Escuta só. Isso aqui é demais. O cara é bom ali. Não é que nem eu. Aí vem o triângulo. Ó. É funk, mas é com instrumentos. O triângulo, não sei se o triângulo é brasileiro. É, e vem, eu adoro isso aqui, muito bom. É Live do Conde que tá começando aqui na TV Gazette e também aqui no canal do Conde, no Twitter, Instagram. Tudo bem com vocês? É isso. E aqui, mais uma vez, meus ovos. Pra vocês, meus ovos é vermelho. E acreditem, eu sou linguista e eu sei do que eu tô falando. A conjugação é meus ovos é vermelho. Quando eu vi, é claro que eu tô brincando, mas é uma brincadeira séria. É a gramática nativa padrão. As mudanças, vocês virem como as línguas mudam ao longo dos séculos, vocês vão ver como é que funciona esse tipo de coisa. No francês, por exemplo, não tem marca de plural em alguns casos, então... Né? Meus ovos é vermelho. E é tão bonitinho, parece poesia, né? Parece poesia. Eu me lembro do Patativa da Saré, mas o Patativa da Saré era extremamente respeitoso dos padrões gramaticais da norma culta. Mas quando eu vi a notícia ontem, que o Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, ele é o 002? Ele é o 02? Eu não sei direito, desculpa. Mas ele falou assim, meus ovos na garganta de quem, sei lá, ele xingou as pessoas, né? Meus ovos. O cara que vai insultar alguém e vai usar a palavra ovo como metáfora daquilo que você sabe o que é, e usa marca de plural, desculpa, esse cara não tá bem. É meus ovos, Carlos! Não é meus ovos. Para com isso. Coisa ridícula. É a mesma coisa você chegar na padaria, né? A não ser se for uma padaria daqueles bairros chiques, muito chiques e tal. É tipo, como é que é o nome daquele bairro? Que é Higienópolis, né? Que o Fernando Henrique Cardoso mora e compra o pãozinho dele. Se você chegar na padaria e falar assim, eu quero 6 pães, o cara vai te dar os 6 pães. Agora, se você chegar numa padoquinha, né, de subúrbio, periferia, falando 6 pães, o cara falou, o quê? Aí você vai falar assim, 6 pão. E aí o cara vai te dar. Eu acho tão mais elegante, para ser sincero para vocês, essa marca de plural é muito elitista. E tudo que é elite é uma merda, hoje, no mundo e no Brasil. Saudações, vamos direto ao assunto. Eu tô empolgado, eu tô feliz hoje, eu tô feliz. Eu recebi muitas boas notícias. Vocês não têm noção a minha felicidade. Eu vou te contar, eu sou um cara abençoado, viu? Logo vocês terão novidades espetaculares aqui. E não vou antecipar nada, porque eu não posso nem me desconcentrar. Se eu começar a falar disso, eu vou esquecer tudo que eu tenho pra falar aqui, o roteiro que eu montei pra vocês. E eu quero falar, sobretudo, do plano de reconstrução e transformação do Brasil que foi apresentado hoje pela Perseu Abramo, pelo PT e por um conjunto poderoso da sociedade brasileira, né? O PT só é invisibilizado e proscrito pela imprensa, porque pela sociedade, enfim, o Brasil é muito grande, né? Às vezes a gente fica tendo como parâmetro só esse eixinho Rio-São Paulo, que é tão atrasado do ponto de vista humanístico, né? Ele é supostamente economicamente desenvolvido, mas civilizatoriamente é muito atrasado. Muito atrasado. É uma vergonha muito grande. Povo do Nordeste, eu tenho a minha inveja diária. E um dia hei de ir para o Nordeste, morar aí, passar o resto da minha vida no Nordeste. Aliás, o Lula falou isso um tempo atrás. É que aqui é o olho do furacão, né? Que são os bolsões realmente de pobreza intelectual, né, do Brasil. Aqui o eixo Rio-São Paulo, esse eixo do dinheiro, da corrupção. Então, não é fácil. Desculpe eu dizer isso, mas a gente vive aqui, a gente sabe como é que funcionam as coisas aqui no eixo Rio-São Paulo. Tem coisas boas também, evidentemente, mas é o eixo que é egoísta, né? Que não deixa o Brasil se desenvolver por igual. Vou falar das forças democráticas que convergem para o Lula. Basicamente, a gente percebe que o Lula, ele foi tão bonita a cerimônia hoje de apresentação desse plano. Esse plano de reconstrução do Brasil, reconstrução e transformação, é a grande notícia de hoje e é o acontecimento político mais importante dos últimos 4 anos no Brasil. Ah, a prisão do Lula, soltura do Lula, eleição do Bolsonaro é o acontecimento mais trágico da história brasileira, sem dúvida nenhuma. Eu estou dizendo para o setor democrático, né? A apresentação desse plano, ela simboliza muita coisa. Eu vou começar pela questão mais emocional, digamos assim, né? Eu tive um papo hoje com o Fernando Horta, muito, muito bom, muito forte, historiador Fernando Horta, e ele me dizendo algumas questões, né, que ficam da apresentação desse plano e do que está pressuposto ali, né? Por exemplo, o plano é apresentado como se a sociedade brasileira merecesse um plano dessa qualidade. Esse é o dado, né? A gente sempre falava, né? A Dilma é boa demais pro Brasil. O Lula é bom demais pro Brasil. O Haddad é bom demais pro Brasil. Que Brasil? Mas vamos mudar o Brasil, então, pra poder encaixar, né? A gente tem de mudar o Brasil pro Haddad poder ser, enfim, pra valer a pena, pra gente poder eleger o Haddad, pra que o Haddad possa oferecer para a sociedade brasileira todo o talento que ele tem, todo o talento intelectual, de governança, etc. Você se lembra, né? De um dado momento a gente começou a falar assim, pô, a Dilma é boa demais para o Brasil não merece a Dilma. Uma mulher, eu entrevistei a Ideli Salvati, que trabalhou lado a lado com a Dilma durante, poxa, mais de 6 anos, talvez. A Dilma, assim, a idoneidade da Dilma, a honestidade, isso é até comum, né? Dentre esses políticos, desses partidos fisiológicos, historicamente fisiológicos, eles reconhecem que com a Dilma não tem possibilidade mínima, não teve, nunca terá possibilidade de corrupção, né? É uma ironia muito grande. A história brasileira vai ter muito trabalho ainda para poder superar essa ferida, essa cicatriz gigantesca do golpe de 2016. Porque num país de machos corruptos, como o Brasil, essa elite branca racista corrupta de machos, que a vida inteira sonegam imposto, que a vida inteira desviam recurso público, né? A vida inteira, geração após geração, uma presidenta, mulher, que lutou na ditadura para que nós tivéssemos acesso a uma possibilidade de democracia no futuro, quase foi assassinada, foi torturada, presa, não entregou os companheiros, ficou no Brasil, cumpriu a pena, construiu sua vida dentro da ditadura, continuando lutando pela democracia, trabalhando honestamente. Essa pessoa, que depois se torna uma das maiores gestoras do país pelas mãos do Leonel Brizola, do PDT, e que, como Lula não é bobo nem nada, depois se percebeu a maior gestora no campo da energia do Brasil e percebeu que também tinha um talento muito grande para poder gerenciar todo o governo, como ela foi deslocada para a Casa Civil, segundo o governo Lula. Poderosa. Essa mulher é empichada por pedaladas fiscais. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma ferida que, enfim, é vergonhoso. Ver a ação da mídia, a ação da Folha de São Paulo, a ação da Globo, a ação do Estadão, da Veja, toda essa elite jornalística brasileira ali no impeachment da Dilma. Quer dizer, a única, talvez, mulher honesta desse país, né, sendo é muito simbólico isso para o Brasil, sendo retirada da cadeira de presidenta da República. O segundo mandato, imagina, a pessoa passa o primeiro mandato inteiro na presidência da República e no segundo vai ser empichada? É uma coisa absolutamente inacreditável. Por essas razões, portanto, só fazer esse parêntese, desculpa, eu sou digressivo, aliás, posso falar uma coisa pra vocês? Posso? Obrigado. Eu vou falar assim mesmo. Tem gente que tá reclamando aqui no chat, né? Daqui a pouco eu vou pro chat também. Mas eu vou falar do plano de reconstrução e transformação do Brasil, mas eu não podia deixar de falar da Dilma, até porque a gente fica indignado quando a gente vai falando. Mas eu quero dizer o seguinte. Ontem, vocês sabem que eu gosto muito de jazz. Eu sou músico, adoro todo tipo de música, música brasileira, música música chinesa, música japonesa. Eu gosto de música do mundo todo, e tento escutar sempre na medida do possível. É sensacional, né? Em vez de ficar escutando essas porcarias da... Com todo respeito, né? Anitta e tal, né? Eu sei que é bonitinho, mas essa coisa... tudo que é industrial, eu não gosto. Tudo que é industrial, eu não gosto. Então, em vez de perder tempo com isso, essas coisinhas que circulam por aí, que vendem, né? Que todo mundo escuta... Poxa, aproveita que você tem internet, dá pra você conhecer a música de todos os países africanos. Dá pra você conhecer música indiana a fundo. E música indiana é um universo. Não é só aquela coisa do Ravi Shankar. Tem muita coisa ali, muito som, muito timbre, escalas tonais diferentes. A experiência perceptual é uma coisa espetacular. Então, música islandesa, não é só a Björk que tem na Islândia. Música irlandesa também, não é só o U2 que tem na Irlanda. Música francesa, alemã, enfim, de todos os confins desse mundo, você tem timbres e sons diferentes. Bom, eu gosto muito de música, mas eu gosto muito de jazz. E o jazz americano? Até porque o jazz, ele é a síntese dessa mistura dos sons, dos timbres, dos ritmos. Música celta, tá? Que música você gosta? Vai lá, povo! Vamos lá, todo mundo dizendo aí a sua música preferida e eu vou ler aqui na sequência, nos comentários, o pessoal já tá falando, música celta, música Hakifi. Hakifi é muito bom? Que mais? Que mais que tem aqui? Pessoal falando da Dilma, fala das músicas que vocês gostam, mas eu tô falando isso pra falar do jazz. E rapidamente, digressivamente, eu estava vendo ontem, eu estava ouvindo e lendo sobre o Charlie Parker, o Bird, que foi considerado o maior saxofonista da história. E lá no verbete do Bird, eu tenho um dicionário de jazz aqui, e dizia o seguinte, tá bugada a minha transmissão no YouTube? Eu tô monitorando aqui, parece que tá tudo bem. Não tá tudo bom? Tá boa a transmissão? Eu tô vendo aqui, parece que tá bom. Assim, a capacidade de improvisação que o Burt, nos anos, ele nasceu em 20, em 40 ele já fazia um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, e morreu em 55 com 35 anos de idade, o Charlie Parker. Escutem Charlie Parker, tem no YouTube, tem toda a discografia dele. Agora, o que é mais interessante é a ideia da improvisação. Então, o discurso musical com o Charlie Parker, ele se desorganizou. Se desorganizou com as derivações harmônicas. e também, consequentemente, melódicas, mais estruturalmente harmônicas. E aí, o que, que ele fazia? Pegava uma melodia qualquer clássica de uma música americana consagrada e fazia as derivações e as improvisações em cima daquilo lá. Mas não eram improvisações na estrutura melódica, eram improvisações da estrutura harmônica. Então, era uma desorganização do discurso melódico-musical. E isso foi uma experiência muito divertida, muito nova. Eu estava lendo isso e me vi um pouco nas minhas lives. Eu acho que eu faço um pouco isso. Eu acho que a minha live é um pouco jazz nesse sentido. É digressão, é improvisação, é hesitação. Hesitação talvez não, mas assim, é uma outra experiência, é uma outra vibe. Eu não venho com um discurso prontinho organizado aqui para vocês. A coisa acontece. Simplesmente é como eu diria Cartola, né? Acontece. Então, eu fiquei contente. Foi uma epifania, assim. Eu quero depois tentar desorganizar um pouco isso, né? Sulear, como diria o glorioso, o grande educador brasileiro, Paulo Freire. Ele falava sulear em vez de nortear, né? Aquela velha história de que o planeta Terra tem o lado certo, o lado de cima e o lado de baixo. Tem gente aqui que está perguntando o que é digressão. Digressão, por exemplo, você tá num eixo temático, você está num eixo, está falando de futebol. Aí você começa a falar, não, porque é futebol e tal, você tem o Gerson, tocava o Pelé. Falando nisso, o Pelé também não gostava de tocar pandeiro e tal. Você muda o tema no meio do discurso. Você muda. Mas não aleatoriamente, você muda por uma injunção semântica. São ramificações, é assim que funciona o cérebro. Vocês estão me entendendo? Desculpa, mas eu já vou organizar, tá? Agora, você quer saber tecnicamente o que é digressão? Compra o livro da Ingdor Koch, uma das maiores linguistas brasileiras. Aliás, eu sempre recomendo, para quem quiser, quem quer coerência, compra o livro da Ingdor Koch. Coerência textual, né? Que são as cinco competências do Enem, né? Coesão, coerência, acesso ao tema, que mais que tem? É tão bom o Enem, tem a norma culta, isso, norma culta e proposta. Cinco competências para você sempre escrever alguma coisa com pé e com cabeça. Agora, só para falar da digressão, tem uma coisa muito, muito sutil. A digressão só existe se você voltar. Então eu falei do futebol, né? O Gerson, Pelé, aquela coisa. Falo do Pelé tocando pandeiro. Depois eu volto para falar do Gerson e do toque que ele deu pro Pelé fazer o gol. Entendeu? Digressão só existe se você volta. A digressão que não volta mais, aí já é outra coisa. Bom, chega, né? Vamos falar de política, né? Isso é política. É política. Tem gado na live? Ô, gado, mas eu tô com uma saudade de vocês. Cadê o gado da live? Tem gado, aqui, ó, vou até colocar Tom Tapajós, Charlie Parker, John Coltrane, Diz Gillespie, Miles Davis são os meus preferidos. Ó, tá vendo que tá pingando aqui em mim? Vocês estão vendo que tá pingando? Deixa eu mudar aqui o formato disso. Estão vendo? É o meu ar-condicionado. Eu preciso arrumar. Tá? Olha só. Digressão que não volta é uma fala aleatória. Romério Timóteo. Obrigado, querido. Mas vamos organizar um pouquinho, que eu sei que vocês, afinal de contas, assistem lá. Não é só para ficar ouvindo jazz, mas é também para ouvir um pouquinho de música clássica. Então vamos lá para a música clássica, que é a questão do plano. Eu tava... tudo isso... Olha, tá vendo como eu digredi muito? Muito! Agora eu vou voltar no estágio inicial da minha fala, que agora eu não lembro mais. Não, lembro sim. Que é um aspecto dessa cerimônia de apresentação do plano de reconstrução e transformação do Brasil. O clima foi, o evento foi no sindicato do ABC, dos metalúrgicos do ABC, histórico. Um grande salão, muito espaçado. Eu transmiti ao vivo pelo meu canal. Eu acompanhei. Eu tô falando, a Cyber tá dizendo que tá perdida aqui. Eu tô falando do plano de reconstrução e transformação do Brasil apresentado hoje pela Perseu Abramo e pelo PT. Um plano para o país. O único. O governo deveria apresentar um plano, não apresentou, o PT foi lá e apresentou. É uma espécie de governo paralelo, eu já vou falar disso. Agora, destaque para o Mercadante. O Mercadante, eu acho que ele elaborou uma das coisas mais importantes da vida dele, sem dúvida nenhuma. O Lula deixou isso claro no discurso também de encerramento, dando os parabéns para o Mercadante. O Mercadante é o presidente da Perseu Abramo, nesse momento, era o Márcio Postman, e agora é o Luiz Mercadante. E o Mercadante, ele só entra para ganhar, né? É bacana isso, ele é competitivo, enfim, tem uma inteligência, realmente é uma pessoa... Ele estava hoje muito inspirado ali, apresentando o programa, e eu acho que realmente é uma obra de arte. Eu li em linhas gerais, porque não deu tempo, hoje, o programa foi divulgado hoje. Aliás, gente, na descrição dessa live tá o link para você baixar o programa de reconstrução e transformação no Brasil by Perseu Abramo e PT. Tá o link, você baixa de graça em PDF. Não é que eu recomendo, eu obrigo você, né, a baixar esse PDF e ler, né? E ler esse texto. Nós não podemos mais ficar assim, ai que lindo, e nem ler. Não dá mais para ficar assim. Pegue, porque isso inclusive é um programa para orientar todas as campanhas para as prefeituras no Brasil da esquerda. A cerimônia foi linda, gente. A esquerda está ali, está viva. Participou o Flávio Dino, participou o Ricardo Coutinho, do PSB, Flávio Dino, do PCdoB, participou Marcelo Freixo, do PSOL, e participou mais alguém que eu não me dou... Alguém está faltando alguém. De outro partido que participou também ali com esse lançamento. Enfim, Mercadante, potência total, coordenou esse projeto, que esse plano, que é um plano escrito a várias mãos, estruturado de uma maneira muito complexa e interessante, como tudo que o PT sempre fez, debatido, discutido com a sociedade de maneira ostensiva. Nada sai de cima para baixo assim do nada, né? Discute com a sociedade, dialoga com pesquisadores, especialistas, produz o contraditório e produz o programa e produz a proposta. É assim que funciona um partido democrático, verdadeiramente democrático. Isso dá trabalho, isso custa dinheiro, isso dá dor de cabeça, mas isso está no sangue, na estrutura de um petista. O Caetano Veloso fez a música Um Comunista, né? Em que ele homenageia o Marighella. Eu vou fazer a música Um Petista, eu prometo. Um petista. Daqui a pouco eu vou poder fazer isso. Um petista, né? Porque o petista é uma personagem. O petista é uma personagem. Pertence ao imaginário brasileiro. Sempre pertenceu. É? Eles são críticos. Eles têm argumentos. Petista é assim. Ficou um pouco acuado com tanta violência que foi solta pela imprensa, pelo Bolsonaro, pelas elites, pelos empresários brasileiros aí nos últimos 5 anos, mas a gente percebe que eles estão vivos, estão aguerridos e estão produzindo conteúdo. Bom, aí tem esse destaque para o Mercadante. Agora, a outra questão é o seguinte, e por que, que eu digo que as forças democráticas estão convergindo para o Lula? Porque o Lula, o peso dele, simbólico, o peso político, o peso intelectual, o peso histórico, o Lula é tão grande. Uma vez eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Lula, ele disse, o problema do Lula é o tamanho do Lula. É muito grande. Por isso que fica difícil. Fica muito difícil. A proscrição do Lula do debate público pela elite branca racista brasileira, jornalismo racista brasileiro, nos últimos 5 anos, Folha de São Paulo, Globo, em primeiro lugar, a proscrição do Lula nesse espaço de diálogo, essa criminalização, demonização do Lula, ela a grande doença desse país. É por causa dela que o Pantanal está em chamas. É por causa dela que nós temos quase 140 mil mortos. Por uma doença, em um ano, O Arthur Chiorro estava na. Porque ele, inclusive, faz parte do. São os melhores pesquisadores, melhores quadros do Brasil. Estão no PT, estão na Perseu, estão. Desculpa, o próprio petista não gosta muito de ficar falando assim, exaltando muito. Eu posso exaltar, não sou filiado. Eu não tenho problema com relação a isso. E vou insistir. Às vezes eu brigo com o petista e falo, pô, você não está sabendo o teu valor, cara. O que você representa, o que o partido teu representa. Porque tem certos filiados que não sabem disso. Enfim, a gente briga. Para isso existe a briga. Né? A gente briga no espaço da argumentação. Vou insistir sempre nisso. E o Arthur Chiorro disse, quer dizer, já é a doença que mais matou no país em um ano. Covid-19. E não foi porque a Covid tem essa potência letal tão grande. Foi por inércia, incompetência de um governo. Pelo ímpeto genocida de um verme. Tá certo? Então, e a origem de tudo isso, é a demonização desse cara gigantesco que é o Lula. Ele é grande demais. Fez muito mal ao país que o Lula fosse perseguido por uma operação bandida que está sendo desmascarada agora. Nós vemos Dallagnol e Moro se escondendo, que são vermes também. Está sendo desmascarada. Nós sempre dissemos, e agora até a imprensa hegemônica vagabunda está dizendo também. Um pouco ali escondidinha ainda, né? Cheia de... né? Com um apoio dia sim, outro não, mas antes era ostensivamente só sim, 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 sim. Fez muito mal para o país. Bom, mas o Lula tá forte. Tá bonito, tá bonito. Já viram a pele do Lula? Ô, Lula!
Oi, tudo bem? Tudo bom, neném?
A pele... Como é que faz para ter uma pele assim, hein, Lula? O Lula é impossível, aquela pele dele... Tá bonito, vocês viram? Vocês estão vendo ele no vídeo, né? Tá apaixonado. Me falaram que isso é amor. Bom, tudo bem. Agora deve ser alimentação também. O cara se cuida. O cara ele é esperto, ele é inteligente. E gosta dele próprio. Gosta de quer viver mais, né? Então, ele tem amor no coração, vive mais bem e com a pele bonita. Então, esse é o detalhe. O Lula... A despeito do tamanho gigantesco dele, tamanho moral, histórico, ele também está bem de saúde, está forte e está se colocando à disposição do país. Isso enlouquece. Tem um gado aqui falando esquerda namastê sem parar. Ô meu filho, vai embora. Isso aqui é robozinho, né? Eu vou remover você como um verme da minha live. Sai da minha live, vai procurar outro lugar para você se enfiar, seu animal, né? Que eu sou educado, né? Com as pessoas que são muito ousadas aqui. Eu acho assim, você quer ser ousado na minha live? Me provoca, mas não com burrice, porque burrice não dá. Aqui é jazz, querido. Então assim, me provoca com um riff, né? Traz alguma coisa assim, né? Que estigue a nossa capacidade cognitiva, intelectiva, e daí eu vou dar atenção para você, senão simplesmente eu vou tirar você da reta. Então ele é muito grande. E o que a gente está assistindo agora no Brasil? A gente está assistindo, é uma coisa até bonita, né? Quer dizer, o Lula, na sua imensidão moral, política histórica, cada vez mais forte, mais consolidada, mais uma vez. Não se iludam, porque o Lula vai, mais uma vez, ele continua sendo o fiel da balança no país, inclusive nas redes digitais. É o único político que consegue fazer frente ao próprio Bolsonaro, que tem todo um aparato industrial financiado nas redes, estruturado, mas o Lula, sem estrutura nenhuma, é o único que consegue fazer frente a essa movimentação do Bolsonaro. Agora, a gente vê o legado, né? O Lula vai deixando um legado, quer dizer, o que a Perseu, a Abramo, os petistas, o Aloysio Mercadante, todo mundo produziu esse plano de reconstrução e transformação do Brasil, construiu para apresentar em primeira mão para o Lula. Porque é o Lula que está exortando também uma resposta. Então, o Lula mobiliza as pessoas. Ele é o maestro. Ele diz, né, precisa fazer isso, todo mundo vai lá e faz. Tenta fazer. Então, o que foi muito bonito hoje foi isso. Ver o trabalho de todo mundo em nome do legado e da força e da história desse cidadão, desse metalúrgico, desse retirante, desse ex-presidente, desse presidente, desse eterno presidente, desse cidadão do mundo que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Foi bonito de ver. E é um momento, quer dizer, o tempo vai passando. O tempo vai passando e a gente vê que o PT ele está buscando uma nova linguagem. Ele está humildemente... É bonito isso, gente. Humildemente tentando entender como, sem deixar de fazer o que sempre fez, que é argumentar, que é pesquisar, que é debater com a sociedade, mas buscando também maneiras de povoar redes digitais, maneiras de enunciar certos programas para o cidadão brasileiro, muitas mudanças à vista. O plano de reconstrução que foi apresentado, por isso que eu estou botando o link aqui na descrição do canal para vocês baixarem, para vocês lerem, porque ele não é só um plano. Ele traz toda uma filosofia. Teve uma fala de um professor de economia da Unicamp, jovem, Guilherme Melo, se não me engano. Foi uma das melhores falas dessa cerimônia, que durou 4 horas. Tá no meu canal, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Durou 4 horas. E o Guilherme Melo, o nome dele é Guilherme Melo mesmo? Não sei se eu tô enganado com isso. Toda hora eu me ajeito na cadeira aqui, todo mundo vê. Ih, o Conde tá... Quando está estranho, né? Eu tenho que me ajeitar por causa da postura, eu trabalho o dia inteiro sentado. Então, penaliza bastante aqui a minha questão de ficar sentado e... Enfim, vamos lá! Para de enrolar, Conde! E ele disse isso. É muito mais do que um plano. É um desafio para tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. O Brasil extremamente ferido. Sob escombros, praticamente, uma miséria social, recorde de população de rua, recorde de violência, violência policial, racismo e a devastação do meio ambiente. O plano, ele recobre tudo isso. Ele não, o plano é ambicioso nesse sentido. Então, recomendo para vocês lerem o plano mais uma vez. Quer se politizar, quer se informar, quer saber o que precisa ser dito no Brasil nesse momento, tá tudo lá. Tá tudo lá. Gente, tô dizendo isso para vocês. Na inércia do nosso jornalismo de cativeiro, de um décima categoria, na inércia de um governo criminoso, a Damares Alves, hoje nós ficamos sabendo... Olha a digressão, eu faço várias digressões no meio de uma estrutura complexa. É jazz. Quer assistir a live do Conde? É assim. A Damares Alves tentou sabotar o processo de interrupção legal da gravidez de uma criança de 10 anos que tinha sido estuprada desde os 6. A Damares Alves. Matéria da Folha de São Paulo de hoje. Bom, em outros tempos, alguns anos atrás, se um ministro ou quem quer que seja ousasse violar Estatuto de Criança e Adolescente nesse nível sórdido, para truncar e expor a risco a vida de uma criança grávida porque foi estuprada, como a Damares Alves fez, essa pessoa iria direto para a cadeia, mas não ia, não tinha nem fiança. Isso é crime, eu não sei se tecnicamente pode ser enquadrado como hediondo, mas é gravíssimo. E não acontece nada nesse país. Ah, tem que investigar? Então investiga. Parece que a Damaris Alves já foi denunciada pelo PSOL. E acho que no STF, porque ela tem foro. Mas é gravíssimo isso. Agiu deliberadamente de posse daquela miséria de esgoto, de religião que ela segue. Me desculpa. Isso me deixa num grau de indignação que é estratosférico. Misturar religião, ela, Damaris, que diz que foi estuprada quando criança, e que por isso que ela subiu na goiabeira e viu Jesus Cristo. Quer dizer, gente, a situação é complicada. Bom, falei da Damaris, mas eu tava de grandinho, tava falando do plano. Vamos voltar pro plano. Digressão, volta pro plano. É, foi só um riff. Damaris foi um riff horroroso. Porque ela é horrorosa. Então, foi uma espécie de provocação. A gente volta pro plano. O plano é isso. O plano, como diz o economista Guilherme Mello, professor da Unicamp, que estava lá, que colaborou com a confecção desse plano de reconstrução e transformação do Brasil, diz que, e quando você lê o texto, justamente é isso, quer dizer, são muitos desafios. É a mudança nos parâmetros do trabalhador, muda a relação do trabalhador com com a empresa, com o próprio trabalho, com a vida, com a sua saúde, os instrumentos, a questão da virtualização, a digitalização de todo o protocolo de relação de trabalho. E daí você tem os entregadores por aplicativo que já compõem um certo segmento estabelecido e já politizado, liderado pelo Galo aqui em São Paulo. E muitas outras coisas. Então, relação com o meio ambiente. Que tipo de economia nós queremos para o nosso país? Isso tudo, tudo tem de ser discutido em todas as eleições, inclusive nas municipais, que é onde começa toda a experiência de relação com a coisa pública. Esse pressuposto de que é por isso que está sendo queimado o Pantanal, são queimadas criminosas, não é queimada espontânea. O especialista do INPE, o Carlos Nobre, acabou de dizer que essas queimadas não são espontâneas. Não há condições técnicas para isso. Você não tem atividade de raios no Mato Grosso que possa iniciar incêndios. Faísca de trator em operação também, muito raro isso acontecer, ele explicou isso numa entrevista para o El País, se não me engano. São incêndios criminosos provocados pelo homem. A Folha de São Paulo manchetou: o calor e o tempo seco. O calor e o tempo seco? O calor e o tempo seco? É o homem, cara. É a política, é o estímulo desse governo que quer destruir. E destrói com que pressuposto? Vamos criar pasto para criar gado e ganhar dinheiro e gerar emprego. Então, esse pressuposto extrativista, atrasado, do século XVIII, não é nem do XIX. Isso está ultrapassado. Então, você tem de entender qual é o pressuposto principal para você pensar a economia de um país. E isso tem de estar na discussão, no debate para a próxima campanha, as eleições presidenciais e nas eleições municipais também. Precisa discutir isso. O Brasil estava num caminho bonito, estava preservando suas florestas. Vocês se lembram? Olha só como é trágico. Como alguém poderia dizer assim, mas o Brasil merece. Quando Lula e a Dilma foram construir as usinas hidrelétricas no rio, primeiro no rio Madeira e no rio, tem mais outro rio ali, era o Madeira e mais um, e depois no Rio Tocantins, né? Que é a Santo Antônio Giral, e depois era a usina Belo Monte. Projetos imensos. Foi feito aquilo, o Belo Monte, acho que tinha 30 anos de estudo para fazer Belo Monte. Eles, inclusive, aproveitaram a técnica do fio d'água para ser menos invasivo com o meio ambiente. Um projeto lindo. Um projeto de Santo Antônio Giral também. Todo ele pensado por ambientalistas trabalhando junto com o governo. Sabe? A possibilidade de agredir o mínimo possível o habitat natural dos ribeirinhos e das comunidades indígenas que morassem ali nas regiões. Evidentemente que você tem um impacto, tá certo? Mas entendam, o Parque Nacional das Onças foi completamente destruído. São milhões de hectares. Assim. Quer dizer, lembrem da responsabilidade dos governos do PT. Isso é PT, fazer uma hidrelétrica para gerar energia para o país inteiro, para levar energia e soberania e tecnologia para as outras regiões do país, inclusive também para a região sudeste, Belo Monte, Santo Antônio Giral. Tudo isso feito com extremo cuidado e zelo pelo governo federal, sendo criticado todo dia na imprensa. E hoje nós temos assim, queimada, é assassinato de indígenas, em massa, é irresponsabilidade em massa na comunicação do governo com relação ao combate à pandemia, que não acontece. O Brasil ainda está na primeira onda de pandemia, os outros países já estão entrando na segunda, nós estamos na primeira ainda. Imagina só o que vai acontecer depois disso. Falando em voltar à aula. Então, gente, esse plano apresentado pelo PT tem essa, digamos, característica. Bota em contraste, atualiza o contraste do que é esse verme genocida com relação a um governo, com relação a uma memória, com relação a um conjunto de pessoas que se aglutinam nesse país desde 1980, em nome da democracia, em nome da civilização, em nome da vida. Esse é o PT. Então, a gente percebe nesse plano esse momento. É um momento que o PT continua buscando a sua identidade, atualizar a sua identidade, sem negar suas origens, mas tentando ser com humildade e com inteligência. Nós não podemos reclamar disso da nossa esquerda nesse sentido. O PT está fazendo o trabalho dele, iluminado e sendo dirigido, né? Por um grande maestro que é o Lula. Que joga que nem o Gerson, falei do Gerson, joga parado. O Lula não precisa, ele, né? Ele dá as coordenadas e as coisas se ramificam e vão acontecendo. Agora, características do projeto. Vamos falar um pouquinho dessas características. Eu estou com dois arquivos abertos aqui. Eu vou ler um trecho para vocês que eu achei lindíssimo. Está na página 63 do projeto de reconstrução. Ele diz assim, está falando aqui dos quilombolas, né? Está falando da Covid. Então o projeto ele é totalmente completo. É um documento mais importante hoje, já produzido no Brasil, para enfrentar todos os problemas que nós estamos enfrentando nesse momento. Vocês vão ver, não vai ter um jornal da mídia tradicional que vai ler esse projeto, que vai dar um desdobramento. É complicado, mas eu já vou falar disso. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Assim como os quilombolas e a população indígena, o conjunto de povos e comunidades tradicionais, tais como os povos de terreiro, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco balaçu, comunidades do fundo de pasto, catadores de mangaba, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhas, varzenteiros, pantaneiros, ciganos, pomeranos, jangadeiros, caiçaras, entre outros, também sofrem os impactos da Covid, necessitam de políticas públicas e de saúde que lhe garantam o direito à vida. E é lindo isso. O PT dá os nomes. O plano, o projeto dá os nomes. E é lindo, parece música do Milton Nascimento isso aqui. Quebradeiras de coco de babaçu, comunidade de fundo de pasto. Eu quase chorei quando eu li esse trecho aqui do projeto. Mas é porque o plano, ele é atravessado por várias vozes nesse sentido. São vozes do Brasil falando aqui. É lindo isso, porque são muitos, é muita gente envolvida na confecção do projeto. Primeiro, só falar da estrutura, eu preciso falar isso para vocês. É importantíssimo. O que eles montaram para fazer esse plano? Uma coisa chamada NAP. O que, que é o NAP? Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas. Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, NAPs. Então você tem o NAP Agrícola e Agrário. Aí você tem um coordenador, Gerson Teixeira e João Daniel, dois coordenadores. NAP Cidades, Nabil Bonduque, grande vereador de São Paulo. Eu não sei se ele é vereador agora ou foi, mas ele foi secretário do Haddad. Figura, enfim, inteligentíssima, o Nabil Bonduque, urbanista, arquiteto. NAP Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias. NAP Comunicação, né? Maria Alice Vieira, querida. Orlando Guilhom, Thaís Ladeira. NAP Cultura, Juca Ferreira. Foi ministro da Cultura. Trabalhou diretamente com Gilberto Gil. Melhor Ministério da Cultura que o Brasil já teve também, né? Tudo isso, toda essa memória... O melhor, tudo no PT, quando você compara com o Bolsonaro, quando você compara com essa miséria de hoje que a gente tem, tudo foi melhor. Então, esse plano ativa essa memória. Nós precisamos dessa memória do que acontecia no Brasil há 10 anos atrás. Não que nós tenhamos de voltar àquele formato, mas nós tenhamos de, pelo menos, recobrar o raciocínio que nós podíamos ter naquele formato. Tudo se degradou no Brasil. Educação, o gap educacional, muitos pesquisadores no mundo inteiro já dizendo, em função da Covid, vai ser gigantesco. Isso vai ser um problema para a economia para os próximos 10 anos. O desafio é muito grande. Ninguém, tem brasileiro, sobretudo a elite, né, achando assim, ah, daqui a pouco a gente sai da Covid, sai da pandemia, a gente volta tudo normal. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Os problemas só vão aumentando, gente. Porque nós não temos um governo. Nós temos um conjunto de facínoras, delinquentes, aboletados em Brasília. Não tem perspectiva de melhorar. O Carlos Nobre, eu estava dizendo isso, ele fala da Amazônia, ele diz que a Amazônia está quase chegando no ponto de não retorno. Porque se você, segundo o Nobre, acho que chega a 25% de devastação, você entra num ponto de não retorno. A Amazônia pode virar um deserto. Isso não é mais imaginário e nem nenhum tipo de alerta exagerado. Passou a ser realidade. E me parece, segundo os dados do Carlos Nobre, que está em 17%, 17 para 25%, considerando a subnotificação. Eu tenho dito aqui, faz tempo, a Amazônia esquece. Ela já fez a curva. A violência é muito grande. Eles continuam incendiando. Não tem piedade. Fazendeiro bolsonarista, eu tô dizendo assim, o Brasil não tem vulcão, mas tem fazendeiro bolsonarista, genocida, que taca fogo mesmo. Porque você vê, quando você tem aquela nuvem de vulcão que faz parar aeroporto, o avião do Bolsonaro teve de fazer um pouso forçado por causa da fumaça do Pantanal. Você vê aquele vulcão no Chile, que a nuvem ficou todo o Cone Sul da América do Sul, ficou cobrindo, teve de interromper voos da América do Sul, da Argentina, inclusive até do Brasil, até de São Paulo. Então, é isso que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia nesse momento, no Cerrado também, e na Mata Atlântica também. Quatro biomas sendo destruídos no Brasil nesse momento. Uma vez alguém disse assim, quatro biomas destruídos, eu não falei destruídos, eu falei estão sendo destruídos. Ainda não foram completamente destruídos, mas estão nesse caminho. Fumaça já circulou mais de 4 mil quilômetros, já está cobrindo a América do Sul. A fumaça do Pantanal e da Amazônia. É gravíssimo, entendeu? Tudo é o pior no governo Bolsonaro, e aí você ativa a memória, tudo era melhor no governo de Lula. Agora, não basta constatar isso, porque como diz o meu amigo Fernando Horta, o fascismo, ele ele interdita a racionalidade. O fascismo bloqueia a argumentação, a racionalidade. E aí o desafio é como sair dessa sinuca de bico histórica? Porque o fascismo está interrompendo. O serviço do nosso jornalismo de esgoto também colabora para interromper esse processo. Um projeto dessa qualidade, como o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, feito pela Perseu Abramo, pelo PT, com pesquisadores qualificados, com gente que já passou pelo governo, com gente responsável, com gente desesperada no sentido de estar vendo o Brasil sendo assassinado em toda a sua inteireza, tudo errado, poder judiciário, a questão tributária, concentração de renda, desigualdade, homofobia, racismo, violência contra a mulher, tudo crescendo. Tudo que na época dos governos do Dilma estava diminuindo, porque o Brasil é um país complexo. Bom, eu já vou concluir esse raciocínio. Justamente numa sinuca que é como evocar a racionalidade numa terra de insanos e de genocidas. Não é trivial. A conversa que eu tive com o Fernando Horta trouxe esse dilema e essa questão. E eu pude oferecer uma resposta e vou repetir aqui para vocês. A questão é o seguinte. Se você não consegue... Que a crítica seria o seguinte. Pô, faz um plano maravilhoso desse. Mas quem vai ler e quem vai ouvir e quem vai aplicar? O plano não é ingênuo nesse sentido. Tem ações ali que são formatadas para a bancada do PT lutar por elas no Congresso. Nós não precisamos ficar terceirizando a culpa, como muita gente faz, e tirando o corpo fora. Não, você tem deputado, o PT tem deputado, é a maior bancada da Câmara, vai lutar no Congresso. É minoria, mas não tem problema, tem de lutar. Tem os estados, tem as cidades, tem o Nordeste. O Brasil não é só São Paulo, essa merda. Agora, tecnicamente, estrategicamente, você faz o arroz com feijão, sofisticado como esse, do plano de reconstrução e transformação do Brasil, por isso que se enquadra num governo paralelo. O Brasil está sem governo. Eu vou ficar reclamando? Não, eu vou botar a mão na massa e vou fazer o meu, porque eu não quero que as pessoas morram. Isso é do caráter da esquerda. Não é, a esquerda não é quanto pior, melhor. A esquerda salva vidas. A esquerda vota o auxílio emergencial. É por causa da esquerda que você tem auxílio emergencial hoje no Brasil. As pessoas estão pensando que é Bolsonaro. Ai, como a esquerda foi burra. Não é assim. Não é assim que a esquerda funciona. A esquerda não tem esses parâmetros morais da extrema-direita. Ela faz para salvar a vida. Ah, vai perder espaço político. Não tem problema. Estou fazendo para salvar a vida. É o meu caráter. É assim que funciona. Então, esse processo está dado, está estartado. Ele é forte, ele é contagiante. Agora, evidentemente, vai faltar aquela cifra de irracionalidade bem-vinda, necessária, para ir romper nesse sistema fascista. Quem tem essa capacidade de agregar o racional e o irracional, ou talvez o emocional, como ninguém no Brasil? É o Lula. É por isso que ele é tão importante, e é por isso que essa injunção de forças dos pesquisadores ligados ao PT, a Perseu Abramo, dos quadros políticos que participaram dos governos Lula e Dilma e dos governos dos estados, historicamente do PT, fundadores do PT, etc. Por isso que essa conjunção de forças é tão importante e tão delicada, no bom sentido. Vai trazer uma consequência forte já nas eleições municipais. Então eu exorto, convoco todos vocês a lerem o plano. Mas eu ainda vou concluir. Sabe de uma coisa? Eu, assistindo toda a cerimônia hoje, eu percebi uma coisa. A fala do Mercadante também foi muito poderosa, porque foi espontânea. Ele está totalmente, né, debruçado sobre o projeto é super a cara dele. Agora, então ele pôde falar com muita propriedade, inflamado. Assistam, né? Assistam que é bonito. Agora, eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa. O discurso protocolar, aquele discurso que você lê, né, começo ao fim, ele pode ser o mais lindo do mundo. O Brasil, nesse momento, ele não está mais conseguindo processar essa institucionalidade do discurso. Então, agora, quando o Lula fez o pronunciamento, aquele grande pronunciamento de 24 minutos, que mudou tudo e que, de uma certa maneira, é o que deu embocadura para esse plano ser formatado e acabado dessa maneira, o clima é esse, de dizer o que precisa ser dito dentro de um tom objetivo, claro, simples, mas técnico e político, sem jamais esquecer a política. O Lula tem essa receita na estrutura dele. O Lula é o único político nesse país que pode ler um texto e esse texto vai parecer espontâneo e humano. Ele pode ler. Não precisa falar de improviso. Como o pronunciamento que ele fez. Para o Brasil, já há quanto tempo? 10 dias? Estamos no dia 21, né? Há 15 dias atrás. 14 dias. Duas semanas. Ele. Por quê? Mas por quê, Conde? Como é que você explica isso tecnicamente? Eu explico fácil. Fácil. A história do Lula, o timbre da voz dele, a voz do Lula, entendeu? O que ele representa, o sotaque dele, a memória daquela voz, então, e o afeto que está embutido em tudo que ele produz. Então você reconhece aqui. Só ele pode fazer isso no Brasil. Agora, de resto, o Brasil precisa de improvisação, precisa de jazz, precisa de sangue no zóio, no palanque, precisa de emoção. Então, um projeto desse tão, que é tão exuberante em todos os sentidos, tecnicamente, sobretudo, ele precisa ser entoado, ele precisa ser desdobrado, ele precisa ser cantado. É isso. Sem isso, nós não vamos chegar nessa parcela fascistizada da população brasileira, que são vítimas. Eles não são. Nós não podemos olhar, e aí eu encerro com isso, nós não podemos olhar para os bolsonaristas simplesmente como inimigos. Eu sei, existe toda uma questão a respeito disso e tal. Eu sou muito emocional nesse sentido também, passional, mas eles são vítimas, eles estão sequestrados, são zumbis, eles precisam voltar à civilização. Como a gente vai fazer isso? Através dessa improvisação, através do respeito à vida humana. Não vai dar para matar todos os bolsonaristas e mandar tudo para Miami, não tem condições de fazer isso. Nós vamos lembrar que nós fizemos uma coisa muito importante no Brasil há alguns anos atrás, elegemos um metalúrgico, foi feita uma revolução social democrática nesse território brasileiro, foi exemplo para o mundo, foi sensacional. Nós podemos fazer isso de novo. Podemos fazer isso de novo. Não da mesma maneira, mas de uma maneira talvez inclusive mais exuberante. Nós precisamos fazer, nós precisamos arriscar. Nós vamos perder uma vida inteira? Vamos cruzar os braços? E vamos deixar esses caras dominarem tudo? Gente, eu nem agradeci a Rosa que eu recebi aqui da Neida Santos. Um beijo, Neida. Deixei pro final porque eu tava muito aqui envolvido com o discurso. Beijo pra vocês. Amanhã estamos de volta. Valeu!